Queridos, então vamos obedecer a Nath e vamos abrir nossa Bíblia em João capítulo 4. Vamos ver um pouco mais da história dessa mulher que nessa canção nos composta por Sérgio Pimenta e cantada aqui essa noite, fala da sua sede, da sua busca e do seu encontro com Jesus Cristo. E vamos aprender um pouco sobre isso. A partir desse texto, João capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 5, tá bom? João 4, a partir do versículo 5, diz assim a palavra de Deus. Chegou, pois, a Sicar, cidade de Samaria, junto à propriedade que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, era cerca da hora sexta. Então veio uma samaritana tirar água. E Jesus lhe disse, dá-me um pouco de água, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana, como tu, um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me um pouco de água, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E a mulher lhe disse, Senhor, tu não tens com que tirar a água e o poço é fundo. Onde, pois, tens essa água viva? Por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como também seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber dessa água voltará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui tirá-la. Então Jesus lhe disse, vai, chama teu marido e volta para cá. A mulher respondeu, não tenho marido. Então Jesus afirmou, foste sincera, dizendo, não tenho marido, pois já tiveste 5 maridos. E o que tens agora não é teu marido, isso disseste com verdade. E a mulher lhe disse, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então Jesus lhe disse, mulher, crê em mim. A hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os que o adoram, o adorem no espírito e em verdade. E a mulher respondeu, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E Jesus lhe disse, sou eu o que está falando contigo. Então seus discípulos chegaram e se admiraram de ele estar falando com uma mulher. Todavia nenhum deles lhe perguntou, o que queres? Ou, por que falas com ela? Então a mulher deixou ali seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo, vinde, vede um homem que me disse tudo o que tenho feito, será ele o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ao encontro dele. Até aí. Nós, hoje, celebramos a ação que o Senhor tem promovido através das mulheres dessa igreja. É maravilhoso sabermos que o nosso Deus, quando nos chama para a sua igreja, quando nos chama para a comunhão consigo, quando nos chama para a nova vida, para a vida eterna, Ele não nos coloca como agentes ou como meros espectadores ou meros receptores dessa salvação. Não nos coloca como pessoas que obtiveram uma medalha ou um certificado de que concluíram um requisito que Deus exige. Deus, quando nos chama para comunhão consigo, Ele nos chama na nossa condição de pecadores. Ele nos chama sabendo que nós somos indignos. E recebemos a graça dele, não faz de nós alguém melhor do que quem ainda continua distante do Evangelho. Mas também não nos coloca apenas como os receptores dessa graça e como se estivéssemos numa antessala do céu nessa vida, como se estivéssemos sentados numa espera e esperando que Deus nos chame para a sua presença ou que Ele mesmo venha para o nosso meio. Não. Quando Deus nos coloca no seu corpo, Ele nos coloca para sermos agentes, para sermos pessoas de vida transformada. Ele nos dá a sua missão. Não entrega a missão a nós, mas entrega a nós a sua missão. Ele nos coloca na missão que Ele tem para cumprir no mundo. E essa missão é uma missão de reconciliação. E essa missão abrange todos aqueles que se encontraram com Jesus Cristo. Todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Não importando se são homens, se são mulheres, se são judeus, se são gentios, se são escravos, se são livres, como fala a palavra de Deus. Mas são todos um em Jesus Cristo. E todos cumprem, e devem, através de todos, Deus cumpre a sua missão e a sua vontade. E por isso eu sou muito grato como pastor dessa igreja, pelas mulheres dessa igreja, a sua dedicação e pela missão que o Senhor tem cumprido através da vida delas, pela vida de oração e o testemunho que tem demonstrado, pelo cuidado que tem umas com as outras e porque, apesar de tantas lutas, tem celebrado a vida de Jesus Cristo nelas mesmo, tem celebrado a reconciliação. Isso é maravilhoso. E é sobre isso que eu quero refletir essa noite, quero que os irmãos me acompanhem nessa reflexão, a partir desse texto. Porque a história dessa mulher samaritana é a história de todas as pessoas que se encontram com Jesus Cristo. É a história especificamente de todas as mulheres também. Há traços específicos que envolvem a condição de ser mulher, no caso aqui. Mas há outros sentidos também nesse texto, mais abrangentes e que tocam todos nós. E nós podemos perceber nesse texto o poder da palavra de Deus através de Jesus Cristo, transformando vidas. Essa mulher samaritana, ela estava envolvida em todas as questões e dificuldades que as mulheres da sua época enfrentavam. E as mulheres da nossa época também enfrentam dificuldades, não é? As mulheres aqui presentes sabem disso muito melhor do que eu, tenho certeza. Mas por mais que haja luta por direitos e conquistas de direitos, e isso seja realmente algo que pode ser visto como um aspecto positivo do avanço da nossa sociedade, enquanto, ainda que haja maior atenção e maior exibição ou exposição das injustiças que mulheres sofrem no nosso tempo, ainda que haja condições de mais igualdade entre homens e mulheres em tantos aspectos da vida, ainda assim parece que a injustiça encontra os seus caminhos para se estabelecer. Não é verdade? Ainda assim parece que as dificuldades que mulheres enfrentavam em outras épocas se apresentam de novo com nova roupagem. Se apresentam de novo com novas dificuldades. Talvez, no passado, a dependência financeira de mulheres em relação aos seus maridos fizessem com que os casamentos tivessem uma realidade opressora muito forte. E isso era muito problemático. Mas não mudou tanto para os dias de hoje, quando a independência financeira, o que é, de novo, algo muito bom que mulheres possam ter o seu dinheiro, a palavra de Deus fala isso em Provérbios 31, dê a ela o ganho do seu trabalho. A palavra de Deus fala isso, não foi inventado por movimento feminista, está na Bíblia. Ainda que haja isso, esse ganho da sociedade, há outras formas de problemas e de injustiças cometidas por homens contra as mulheres, agora talvez até no ambiente de trabalho, não é? Transportando a relação tóxica que existia dentro dos casamentos para o ambiente de trabalho. E a gente sabe disso, o tanto de denúncias que acontecem, de assédios e de dificuldades envolvendo as mulheres em todos os tipos de trabalho. Se antes havia sobre a mulher uma expectativa de casar, ter filho, constituir família, e a imagem da rainha do lar, que se estabelece nas sociedades mais tradicionais, também se sustentava como uma imposição sobre as mulheres? Hoje, parece que tal imagem não foi tirada, mas se acrescentou outras exigências. E nós temos visto uma série de dificuldades enfrentadas pelas mulheres por acumularem papéis que a sociedade parece exigir delas. E quando eu falo sociedade, muitas vezes eu estou falando dos homens mesmo ou de mulheres repetindo o que os homens tentam impor. O que eu quero dizer é que quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos uma situação de opressão sobre as mulheres. Nós vemos uma dificuldade muito grande que as mulheres enfrentam em muitos aspectos. E é naquele ambiente que Jesus Cristo traz um discurso bastante transformador e uma ação bastante transformadora. E hoje, da mesma maneira e diante de tantos desafios que as mulheres enfrentam hoje no mundo, a mesma palavra do mesmo Jesus continua tão transformadora quanto naquele tempo e tão cheia de vida quanto esta palavra que encontrou essa mulher. É este encontro com Jesus Cristo que se repete essa noite. É este encontro com Jesus Cristo na sua palavra que se faz presente de novo. Porque é o mesmo poder de Deus que agiu em Samaria, naquele poço de Jacó, que também age hoje quando nós nos encontramos com Ele em sua palavra. Essa mulher samaritana chega a Jesus Cristo cercada de traços de identidade. Eu gosto de observar isso nesse texto. Eu já preguei esse texto algumas vezes e já li muitas outras. E sempre me chama a atenção isso. Porque o que acontece aqui é um choque de identidade. O que acontece aqui é um problema de preconceito, é um problema de xenofobia, ou seja, de ódio ao estrangeiro, mas é um problema também da manifestação do machismo daquela sociedade naquela época. Um homem judeu se encontra com uma mulher samaritana no poço. Há dois traços de identidade aí que os afastam. O fato de serem de povos diferentes, um judeu, outro samaritano, ela samaritana, e isso era algo de grande inimizade, uma inimizade muito mais profunda do que entre brasileiros e argentinos, que é só fica no futebol, né? Eu não ia deixar passar essa, né? Mas uma muito mais profundo que isso, queridos, muito mais profundo, de fato de se odiarem, de tomarem um caminho mais longo para não cruzarem aquele terreno. Quando um judeu ia da Judeia para Galiléia, ele se afastava de Samaria, ele passava ao largo, de ódio mesmo, de querer que o outro povo seja destruído, como a gente vê hoje em locais onde há guerra, em locais onde há disputas que acabam em mortes e massacres. Era uma situação de muito ódio, uma situação que não se encontrava, não se imaginava esse encontro de maneira pacífica. E também o encontro entre um homem e uma mulher, que naquele momento era visto como algo vergonhoso, era visto como algo depreciativo para ambos os lados, em especial para o homem, que ao conversar com uma mulher de igual para igual parecia ser alguém que está procurando um adultério ou coisa do tipo. E Jesus Cristo passa além desses traços de identidade, passa além dessas questões que colocam estes dois em conflito. Porque Jesus Cristo promove a reconciliação. Ele está trazendo essa palavra, a palavra da reconciliação. Por isso que quando Jesus se encontra com essa mulher, a primeira coisa que ela fala é: como você me pede água, sendo você um homem judeu e eu uma mulher samaritana? Ela faz questão de destacar as duas coisas. Você é um homem judeu, eu sou uma mulher samaritana. Nós somos diferentes. Somos completamente diferentes. Nós não deveríamos ter esse tipo de encontro. Não é o que a sociedade aceita, não é o que nós podemos considerar de bom tom, não é o que pode ser visto como algo benéfico em nenhum sentido. Mas Jesus Cristo continua a sua conversa. E ao continuar a sua conversa, ele diz no versículo 10, se conhecesses o dom de Deus e quem te diz, dá-me um pouco de água, tu lhe pedirias e ele daria água viva. Olha que coisa interessante. Porque a mulher sustenta, ela levanta o óbvio logo em seguida. Claro que ela ia levantar o óbvio. Um homem chega para você e fala, me dá água. Você fala, ué, mas você não pode me pedir água? Aí fala, é, você que devia me pedir mesmo. Então por que você me pediu antes? Você não tem poço, você não tem corda, você não tem balde, você não tem como tirar água daí. Que água é essa que você vai me entregar? Da onde você vai tirar a água? E ela só podia estar falando do poço. Da onde você vai tirar a água desse poço para me entregar? Não tem como, você não tem meios para fazer isso. Mas olha que coisa interessante. Jesus não foi para esse encontro porque ele estava com sede. Né? Ele não está conversando com essa mulher porque ele precisa de água. Ainda que ele estivesse com sede de fato. Mas não é esse o intento ali. Ele está falando com essa mulher pela sede dela. Pela sede que ela tem. E é muito comum na Escritura nós vermos isso. Quando Jesus se aproxima de nós, quando Jesus se aproxima dos homens, ele não se aproxima como quem oferece algo. Ele se aproxima como quem pede. Olha que coisa interessante. Jesus é o dom de Deus, é a dádiva de Deus, ele é o presente de Deus para os homens. Jesus é entregado por Deus, é entregue por Deus aos homens, mas ele se encontra com homens, homens em situação de não terem nada, homens em situação de estarem completamente oprimidos pela sociedade, seja uma mulher, seja um publicano como Zaqueu, seja os soldados romanos debaixo de uma escala de ordem, e ele pede, ele fala que está com sede, seja qualquer um, seja um jovenzinho no meio da multidão, e a esses todos ele pede algo. Pede água para a mulher samaritana, pede um lugar para comer na casa de Zaqueu, pede para matarem a sua sede na cruz, pede pães e peixes para aquele jovenzinho que estava na multidão. Jesus se encontra com os homens e frequentemente ele se encontra como alguém que pede, não como alguém que dá. Mas ao nos encontrarmos com Jesus Cristo, nós encontramos a dádiva que Jesus Cristo mesmo tem. Essa mulher vai ao poço sozinha. Alguns comentaristas desse trecho falam que ir ao poço era uma atividade que as mulheres faziam em conjunto. Elas iam juntas ao poço para tirar água. Mas essa mulher não vai com as outras mulheres, ela vai sozinha. Parece que ela vai num horário em que as mulheres não vão. Talvez para não se encontrar com nenhuma mulher. Talvez para que, indo sozinha até o poço, não tivesse o desconforto de se submeter aos olhares julgadores das outras mulheres que viam nela aquela que teve 5 maridos e agora está com um homem que não é marido dela. Mas Jesus se encontra com ela e se encontra com ela não dizendo a ela, olha, tenho algo para você, mas se encontra com ela dizendo, me dá água. Essa que podia ser considerada desprezada por todos, essa que podia ser considerada aquela que não tem um lugar na existência, Jesus Cristo se apresenta, despido de todo o seu poder, como alguém sedento. E fala para ela, todos podem olhar o que quiserem de você, mas eu vejo em você alguém que pode dar água. Há uma outra coisa que está acontecendo aqui. Essa mulher está consumida pelo cotidiano. Ela está consumida pelo cotidiano. Ela vai pegar água. E dali ela vai pegar água e vai voltar para casa. E pelo visto é tudo que ela faz. Porque quando Jesus Cristo fala, eu tenho uma água que mata a sua sede de uma vez por todas, ela diz, ufa, me dá, porque eu não quero continuar nessa vida. Eu não quero continuar consumida pelo cotidiano. Eu não quero continuar tendo que vir a este poço todos os dias. Quantos de nós está nessa situação? Quantos de nós estão aqui já pensando, domingo à noite, as últimas horas do dia se aproximam? Bom, amanhã tem jogo do Brasil, né? Então é um pouco mais tranquilo. Mas, já pensando, olha, semana começa, tenho que trabalhar, vou voltar para o poço. Minha vida parece isso. Ficar indo para o poço e voltando. Ficar indo para o trabalho e voltando. Ficar tirando água e carregando. E puxando corda, e puxando balde. E tendo que me esquivar de uma sociedade julgadora, com vergonhas que só eu tenho, que só eu conheço de mim mesmo. Uma vida consumida pelo cotidiano, vida consumida pelas necessidades do mundo. Mas Jesus Cristo não só diz que tem algo espiritual e transformador, como fala que alguém que se encontra com ele vai tomar dessa água, não vai mais ter sede, mas não porque simplesmente a sede acaba, mas porque em tudo se torna uma fonte de água. Uma fonte. Pessoas consumidas pelo cotidiano, sem sentido na vida, que se encontram com Jesus e deixam de ter a sede do sentido, a sede da existência, mas passam a ser provedor de sentido. ao testemunhar da água que ele mesmo bebeu, ao jorrar a água que ele mesmo tomou. Uma mulher que, isolada da sociedade, que se afasta e usa os traços de identidade para não ter que conversar com ninguém, que agora ela é dada a oportunidade de ser alguém que promove vida, promove a saciedade da sede existencial das pessoas. É disso que Jesus está falando com essa mulher. Essa mulher consumida pelo cotidiano nos lembra das mulheres hoje. Nos lembra das mulheres hoje. Nos lembra, e talvez seja o caso de algumas das irmãs aqui, que de tantos sonhos que tinham quanto mais jovens, em aspecto profissional e pessoal, hoje se encontram consumidos por relacionamentos complicados e por um cotidiano de trabalho extenuante. É a realidade dessa mulher. 5 maridos e agora vivia com um homem que não era marido dela. Naquela época isso era ainda pior do que hoje. Hoje isso em alguns círculos é mais aceitável, mas naquela época nenhum círculo, seja samaritano ou judeu, aceitava esse tipo de relação. Não é com certeza algo que ela tinha sonhado e uma prática cotidiana da qual ela gostaria de se livrar. E ela se encontra com Jesus. E ela se encontra com Jesus Cristo. E Jesus Cristo oferece o seu sentido. E Jesus Cristo oferece a sua transformação. Por quê? O que é que Jesus Cristo faz? Como é que Jesus Cristo faz isso? Como ele pode transformar-nos a partir da sua palavra? Veja, Jesus não fez nenhum grande milagre aqui, fez? Não. Talvez ele acertou a vida dela, isso foi algo, né? Acertou os segredos dela. Isso é algo que pode ter, deve tê-la impressionado, já que ela vai falar justamente sobre isso para os samaritanos. Mas ele não fez uma grande cura. Ele não deu a ela uma riqueza sem fim. Ele não fez assim e surgiu uma caixa d'água do lado da casa dela. Ou uma fonte jorrando dentro da casa dela para ela só botar o baldinho lá e beber. Não. Porque muitas vezes nós nos aproximamos de Jesus esperando isso, esperando essa água aqui, esperando essa água, esperando a água líquida. E Jesus nos fala, olha, eu tenho uma água que vai matar a sua sede. Você pensa, ah, o Senhor está falando das minhas necessidades aqui do dia a dia. O Senhor está falando da cura que eu preciso dele. O Senhor está falando dos meus desafios financeiros. O Senhor está falando de salvar-me das minhas dívidas, de salvar-me de ganhar tão pouco. E o Senhor Jesus Cristo fala, não, eu estou aqui para matar a sede da sua existência, fazendo-te uma fonte a jorrar sentido, seja na sua luta diária, no seu trabalho, seja dentro da sua casa, a virtude do Senhor que transforma todo homem, transformará a realidade a partir de você. É disso que o Senhor está falando. E por isso que as mulheres da igreja sempre foram denominadas nesse órgão, né, que os batistas têm, por termos que as colocam com uma responsabilidade. Antigamente era a União Feminina Missionária, UFM, União Feminina Missionária. Depois mudou, MCA, Mulher Cristã em Ação. E agora, mais recentemente, Mulher Cristã em Missão, porque o que o Senhor faz é mostrar para homens e mulheres que há uma transformação de sentido da sua vida e a partir da sua vida uma transformação do mundo, porque você passa a ser uma fonte a jorrar da palavra de Deus, do Evangelho ao seu redor. Aquela desprezada por todas, é aceita por Jesus Cristo, recebida apesar das suas dificuldades. Note isso, ela é que se afasta de Jesus. Jesus pede água, Jesus não falou para ela, olha, você é samaritana, eu sou judeu, mas tudo bem, nesse momento eu estou morrendo de sede, eu vou tomar água vindo da sua mão. Não, ele não fala nada. Ela que sabe e levanta isso, você é homem, judeu, eu sou mulher samaritana. E Jesus continua o papo com ela. Mas ela não deixa de levantar as questões de identidade. Há uma série de detalhes aqui. Olha lá no versículo 12. Ela fala, por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como também seus filhos e seu gado? Olha que interessante. Esse poço era um poço em Samaria. Era um poço para os samaritanos, ou seja, né? Era um poço em Samaria que os samaritanos bebiam. Mas quem deu aquele poço, de fato, foi Jacó. E ela está levantando esse argumento como a demonstração de que ela, sendo samaritana, é a legítima herdeira de Jacó e não os judeus. Mas ela não fala isso por causa de uma disputa religiosa. Eu não acho que seja isso. Porque ela não está muito em posição de querer ganhar alguma disputa religiosa. Ela fala isso para levantar polêmica, para criar dissensão e ela poder se livrar daquilo. Oh, não esquece não, gente. A gente é diferente. Você vai negar agora que você acha uma coisa da gente e eu acho outra coisa de vocês? Nosso pai Jacó deu esse poço. Provocando como se ele fosse dizer, não. Jacó é nosso pai. Ou algo do tipo. Os judeus não ignoravam que os samaritanos fossem herdeiros de Jacó também? Mas os julgariam fora da aliança. Ela está levantando os traços de identidade para se afastar de Jesus. Jesus continua, ignora isso completamente. E aí, quando Jesus levanta para ela, chama lá seu marido, aí ela fica um pouco preocupada. E ela simplesmente diz, não tem marido. E aí Jesus vai mais profundo. Porque ela faz questão de mostrar algumas coisas. Ela faz questão de mostrar que é mulher, que é samaritana, que samaritanos e judeus são diferentes. Mas Jesus fala, eu não sei só isso, eu sei coisas que você não quer mostrar também. Eu sei que você já teve 5 maridos e agora você vive com um homem que não é seu marido. Eu sei disso. E eu continuo aqui com você. E eu continuo aqui te oferecendo água. E eu continuo aqui pedindo água. E eu continuo aqui conversando com você. Porque para mim não importa nada disso. E aí quando ela vê isso, ela levanta mais uma questão. Olha aí. Versículo 19. Senhor, vejo que és profeta. Como é que ela viu que ele era profeta? Ele adivinhou. A respeito dos maridos. A respeito do homem com quem ela vivia. E aí ela levanta uma questão religiosa de novo. Tá bom, você está conversando comigo, mas vamos tirar o elefante da sala. Você fala que nós não servimos a Deus e nós falamos que vocês não servem a Deus. Então, nós somos dispostos a abrir mão dessas coisas para conversar ou a gente pode cada um seguir seu rumo? A pergunta que ela faz é essa, em outras palavras. Ela pergunta, nossos pais disseram que a gente tem que adorar nesse monte. Vocês adoram lá no templo. E aí? E aí? E Jesus diz... Vai chegar o tempo, na verdade já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o que eles procuram, ele procura para seus adoradores são esses. Não é nem nesse monte, não é nem no templo, mas é em espírito e em verdade. O que é adorar em espírito e em verdade, irmãos? A gente às vezes acha que adorar em espírito e em verdade é ter um encontro espiritual com Deus que arrepia a gente. Ter algo que faz um sentimento emocional, que nos leva às lágrimas, que nos coloca de joelho e que faz com que a gente tenha aquela experiência que nos tira do culto e nós falamos, ah, hoje Deus se manifestou. Não, isso não é adorar em espírito, em verdade. Adorar em espírito, em geral na escritura, o que isso quer dizer? Eu acredito realmente, apesar daqui as palavras serem diferentes, a que João usa e a que Paulo usa em Romanos, mas eu acredito que é uma relação entre adorar em espírito e em verdade aqui e o culto racional que Paulo fala em Romanos 12. Por que essa relação? Porque a palavra que Paulo lá usa também é traduzida por espiritual. Lá, o apóstolo Paulo fala que nós oferecemos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e esse é o nosso culto racional. Mas essa palavra também é traduzida por espiritual. Esse é o nosso culto espiritual. Nos dois textos, adorar em espírito e em verdade ou dar um culto espiritual está em oposição ao culto formal, sacrificial. Porque aqui Jesus está falando, a questão não é a forma, a questão não é o templo, a questão não é o monte. A questão é adorar em espírito e em verdade. É a adoração que não se faz em templo. É a adoração que não se faz em monte. É a adoração que não se faz por meio da religião. Que adoração é essa? De uma vida que glorifica a Deus. O que Jesus está olhando para essa mulher e falando é o seguinte... Você até agora está na religião e essa religião foi incapaz de transformar o seu conteúdo, o seu cotidiano sedento. Foi incapaz. Você continua todos os dias buscando matar a sede. Não essa aqui do poço que você vem tirar água, porque esse poço vai dar água por muito tempo. Mas matar a sede da sua alma. E nem a sua adoração no monte está te promovendo isso, nem os judeus que adoram no templo. Nem vir tomar água, nem se casar várias vezes e nem estar com um homem que você não casa. nada está matando a sede da sua alma. Nada. Qualquer uma dessas coisas nas quais você tenta encontrar sentido, você não está encontrando. Mas eu estou te promovendo um sentido que vai fazer de toda a sua vida uma adoração. Eu estou te dando uma palavra que vai fazer de toda a sua vida um jorrar de água. Uma sede morta, uma saciedade que vai também transmitir dessa transformação para as outras pessoas. O homem hoje, a mulher hoje, as pessoas do nosso dia, como sempre, buscam o tempo todo matar a sua sede espiritual com tantas e tantas coisas diferentes. Timothy Keller escreveu um livro muito interessante, um livro muito edificante, chamado Deuses Falsos. E ele diz o seguinte, que no passado, os deuses pediam, né, os ídolos das religiões antigas, pediam dinheiro, sacrifício, tempo. E os novos ídolos pedem as mesmas coisas. Mas eles continuam inúteis como os ídolos do passado. Nós gastamos dinheiro tentando resolver o problema da nossa falta de sentido. Nós gastamos tempo tentando resolver o problema da nossa falta de sentido. Nós devotamos a nossa vida a uma série de ídolos. Seja o amor romântico, a vontade de encontrar alguém que vai resolver o nosso problema de solidão. Seja a carreira, que é tão definidora de vidas, não é? Você pergunta, você é o quê? A pessoa já responde dizendo a profissão. Né? Seja o consumo, eu vou um dia encontrar aquilo que vai me saciar. Eu vou comprar meu sonho de consumo. Sonho de consumo, que termo mais horrível. Nós continuamos devotando dinheiro, tempo, sacrifício, sangue, saúde, vida para adorar ídolos que não podem nos saciar. Mas o Evangelho diz o seguinte, você não precisa devotar nada a ninguém, porque o único sacrifício já foi dado. Está entendendo? O Evangelho fala isso. O Evangelho diz o seguinte, existe um sentido na existência, esse sentido é Deus. Bom, beleza, como é que eu faço para me apoderar desse sentido, para eu viver segundo esse sentido. Não, você não precisa de nada, está feito. Como é que eu faço para ser alcançado por essa plenitude de vida? Está feita. Está feita. Jesus Cristo se entregou na cruz por você. Eu não tenho que fazer nada? Não, não tenho que fazer nada. Não tenho que devotar dinheiro a esse ídolo? Não, não tem. Não tenho que encontrar uma igreja para ter meu dinheiro? Não precisa. Tenho que devotar meu tempo, então. Em reuniões frequentes e tal? Não, não preciso. Não precisa. Então tenho que devotar minha saúde, minha vida, uma série de sacrifícios pessoais, autoflagelação, ou jejuns extensos. Tem que judiar um pouco do meu corpo, para mostrar que quem manda em mim não é meu corpo, mas o Espírito. Não, não precisa. Tudo isso foi feito por Jesus Cristo. Então o que eu preciso fazer? Nada. Nada, você não precisa fazer nada. Eu estou oferecendo para você água viva. Eu estou oferecendo para você. Mas eu, na minha condição, já fui casada 5 vezes e estou vivendo com um homem que não é meu marido? Você. Mas eu, na minha condição, que venho no poço sozinho para evitar os olhares julgadores das outras mulheres? Você. Eu, na minha condição, que sou samaritana? Você. Por mim? Por você. O que acontece é que Jesus Cristo resolveu o problema desse nosso sentimento de ter que encontrar um meio de promover para nós mesmos a saciedade da nossa sede. Ele resolveu isso. E ele nos convida para a comunhão com ele. E aí? E aí que é o seguinte. Você quer estar na comunhão com Deus? Quero. Você quer se encontrar com Deus? Quero. Sabe onde Deus está? Deus está andando. Deus está no caminho. E é no caminho que ele te chama para andar com ele. Você pode se apoderar da dádiva de Deus porque é de graça. Ele te entregou. E muitos aqui, e muitas aqui, estão nessa situação. Todos nós que cantamos esses cânticos, cantamos porque cremos. E cremos, e por crermos, temos a fé, temos a salvação, temos a graça, por meio da fé. Nós participamos da ceia do Senhor porque cremos no sacrifício de Jesus Cristo, sabemos que foi por nós. Mas muitos de nós não têm aplicado isso na nossa vida. Porque quando vamos viver a nossa vida, continuamos colocando no ir e voltar do poço, o sentido da existência. Continuamos nos desesperando porque estamos com um problema no trabalho. Ao invés de olharmos para Deus e falar, Senhor, é o seguinte, o Senhor falou que se eu buscar o teu reino e a sua justiça, o Senhor ia me garantir pão e vestimenta. Então eu estou no sustento do Senhor. Se eu for efetivado, glória a Deus. Se eu for demitido, glória a Deus. Mas em tudo, eu vou adorar em espírito e em verdade. Porque o meu sentido agora não é dado pelo poço. O meu sentido agora é dado pela água viva que jorra de mim. Está entendendo? Senhor, o Senhor sabe dos desejos do meu coração. O Senhor sabe que eu quero constituir uma família e viver feliz do lado da minha cara metade. Mas o Senhor está cuidando disso e eu não vou me submeter a uma relação desesperadamente achando que é minha última esperança. Não vou me submeter a um namoro desesperadamente achando que esse tipo de relação degradante é o que eu dependo para um dia ser feliz. É agora ou nunca. Senhor, o Senhor sabe que eu quero ter um filho e eu não estou conseguindo. Mas eu confio no Senhor. E eu não vou fazer do sucesso ou do insucesso das minhas tentativas algo que vai destruir o sentido da minha vida. Porque o sentido da minha vida não está no poço. O sentido da minha vida está em Jesus Cristo, que promove a fonte a partir do meu coração. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? O Senhor Jesus está chamando para que nós vivamos o Evangelho de maneira completa, com a nossa esperança nele. E se hoje você que entrou aqui com uma doença sair daqui curado, glória a Deus. Mas se hoje você entrou aqui saudável e amanhã descobrir que tem uma doença, glória a Deus. Você não vai falar, poxa, Senhor, mas ontem eu fui no culto e hoje o Senhor me deu uma doença. Não. Essas coisas são as coisas da vida e elas não dão sentido para a sua vida. O sentido para a sua vida está em Deus diante de todas as circunstâncias. Porque se você fizer de qualquer outra coisa o sentido da sua vida, essa é a idolatria que esvazia a existência e te coloca nessa morte do cotidiano e nessa sede. Nada pode saciar o seu coração que não seja a palavra de Deus. Nada, nada. Qualquer coisa que você encontrar como sendo o objetivo da sua vida em você mesmo, vai te massacrar até te deixar vazio de qualquer coisa. Vazio de esforço. É só você olhar os grandes famosos do mundo, em qualquer área. Quantos e quantas pessoas que nós vemos que parecem ter alcançado tudo o que nós sempre quisemos. E mesmo assim, vivem uma vida de miséria existencial. Quantas e quantas pessoas, mesmo ao nosso redor, parece que estão tão melhores do que nós em tantos lugares, em tantas áreas, mas vive uma vida de miséria espiritual. Qualquer coisa, gente, que seja o fim da sua vida a partir dos seus próprios esforços, tem poder suficiente para te escravizar. Mas Deus é o único Deus verdadeiro que te chama para ser servo dele, mas é um servo livre. Aquele que com ele é libertado. Porque ele fala, eu não exijo nada. Eu não te prendo com nenhuma corrente. Recebe o meu perdão? Recebeu? Então anda comigo. Porque se você se afastar de mim, eu não vou ficar chateadinho com você. Eu não vou ficar de mal. Eu não vou romper. Eu não vou pegar e falar assim, puxa, eu queria te ter como filho, mas a partir de agora, se eu for embora, você não é filho mais. Não. Se é filho, você é filho. Mas você mesmo vai estar segurando na mão de outros ídolos aí, chamando de pai. Você vai ser escravizado por esses ídolos todos. Que diferença faria se essa mulher se encontrasse com Jesus Cristo e no dia seguinte ela continuasse sendo tão oprimida pela sua relação familiar, tão desgastada pelo seu serviço de ir ao poço, tão detratada pelos olhares das outras mulheres? De que adiantaria? Mas no momento que ela encontra que o sentido da existência é Deus e Deus a aceita em Jesus Cristo, ela fala, nada disso tem poder de me desmerecer ou me dizer que eu não sou alguma coisa. Quem diz quem eu sou é Deus e com ele eu ando. E a diferença é imediata. Porque ela sai de falar com Jesus Cristo e ela vai onde? Ela vai falar com os homens de Samaria. Olha que interessante. Ela que se encontrou com Jesus e falou, como é que você, homem, fala comigo que sou mulher? E quando os discípulos chegam, olham e falam, eita, que estranho, tem um homem, Jesus está falando com uma mulher. Mas ela, que já está mais transformada que os discípulos, pelo visto, vai direto falar com os homens e fala, olha, vai lá ouvir esse cara, porque eu acho que ele é o Messias. E eles vão. E ela, nesse instante, deixou de ser sedenta e passou a ser fonte. Mulheres da nossa igreja, vocês são fonte. Vocês têm histórias de vida. E nessas histórias de vida, o Senhor já manifestou a sua graça. Vocês têm histórias de sede, na qual o Senhor deu a sua água. E de vez em quando, eu sei, De vez em quando eu sei que você se esquece disso. E você basta e volta a achar que você precisa daquela água do poço de novo para não morrer. Eu sei. Mas continuem confiando em Jesus Cristo no Evangelho. Continuem confiando na bênção de Deus. E se tornem fontes para que as outras também bebam dessa água. Queridas, eu tenho uma esperança. Estou falando queridas porque é especialmente para as mulheres aqui. Quando eu olho a MCA, eu acho bonito as orações, os trabalhos, os estudos, a comunhão e o cuidado mútuo que as mulheres têm uma com as outras. Mas eu quero deixar um desafio. Eu quero deixar um desafio de ir além. De ir além. Mulheres cristãs em missão. Nós temos mulheres no mundo sofrendo como esta mulher samaritana. Mulheres no mundo que têm sido submetidas a todo tipo de desafio, de problema, de opressão, de dificuldade. E Jesus Cristo as encontra no poço do cotidiano, através de vocês. Através de vocês. Um grupo de mulheres aos pés de Jesus Cristo recebe mulheres feridas por todos os tipos de história, com compaixão, com empatia para Jesus Cristo. É isso que eu acredito que a MCM deve fazer. Porque o Senhor nos coloca nesses caminhares de poços, não como mulheres julgadoras que olham para as outras e as consideram dignas ou indignas de andarem consigo, mas como Cristo, que era diante do qual todos somos indignos, mas que não negou que ninguém se aproximasse dele. Estão entendendo? Entendendo? Por isso essa palavra que eu trago ela é dupla. Essa primeira para as mulheres cristãs dessa igreja e que têm se envolvido com esse ministério. Mas tem uma outra palavra e um outro convite que eu quero fazer. Para todas as mulheres, cristãs ou não, que têm sido consumidas pelo poço do cotidiano, que têm sido consumidas pelos olhares julgadores, pelas exigências da sociedade, pelas relações que destroem, pelos desejos que parecem não se cumprir, pelos sonhos que parecem não chegar. Eu quero dizer que há uma palavra em Jesus Cristo que transforma uma vida sedenta em uma fonte, que transforma uma vida sedenta em uma saciadora de sedes por aí. E eu tenho certeza, que ao se encontrar com Jesus e aprofundar mais este conhecimento do Evangelho, o cotidiano, as pessoas, os traços de identidade ou todas as coisas que criam divisão se tornarão cada vez menores e a sua vida será uma vida mais viva. Amém?